Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito bem, hoje nós vamos retomar os nossos estudos na série de 1 João. Isso aqui é o 20ª meditação na primeira epístola de João. E hoje nós vamos focar no capítulo 4, vamos iniciar o capítulo 4 e já passamos da metade, logo eu espero a gente chega no final. Mas nós vamos hoje ler, eu peço aos irmãos então de abrirem as suas Bíblias em 1 João 4, nós vamos ler os três primeiros versículos. Antes de nós lermos, deixa eu dar um pouquinho de contexto para vocês. A Unesco, né, a área da ONU que se dedica ao patrimônio histórico e cultural, reconhece como patrimônio mundial um sítio arqueológico lá na cidade de Izarlik, na região de Izarlik, na Turquia, uma província turca, algumas ruínas lá, como sendo as ruínas da antiga cidade grega de Troia. Então, eu não sei se estão vendo nos slides aí. A cidade da famosa, os relatos da mitologia grega, conhecida pela famosa Guerra de Troia. E apesar de ser uma região, como vocês podem ver aí, no extremo oeste da Turquia, fronteira com a Bulgária, por ali, é uma região muito disputada politicamente entre gregos e turcos. E os fatos arqueológicos confirmam que realmente existiu uma grande cidade ali naquela região, que era a entrada do Estreito de Dardanelos, e dá acesso ao Mar Negro ali. E essa cidade se destacava pelo seu comércio portuário, pelas roupas que vendiam na época, a produção de ferro e principalmente pelas suas muradas, que eram então muradas bem fortificadas, maciças, que protegiam a cidade. E já daquele tempo, não era fácil agradar gregos e troianos, como nós dizemos, não é verdade? O que acabou ocasionando uma guerra, um conflito bélico entre esses dois povos durante muitos anos. Os aqueus da Grécia e os troianos de Troia, possivelmente 1300, 1200 antes de Cristo, e no final da Idade do Bronze. E de acordo com os relatos da mitologia grega, houve uma guerra que teria sido disputada, uma disputa por causa de deuses pagãos e deus Afrodite, Atena, Eras e tudo mais, e eles acabaram guerreando durante vários anos. Passado alguns séculos depois dessa guerra, já mais próximo de 900, 800 antes de Cristo, um poeta, e apesar de não ser um historiador, Homero, ele ilustrou a história dessas guerras nas famosas obras literárias, né, que são um marco na cultura ocidental, a literatura clássica, né, como Ilíada e Odisseias, né, mais de 15 mil versos foram escritos em Ilíada e em Odisseia. São poemas escritos então no século 9 antes de Cristo, que contam justamente a história dessas batalhas, né? E é muito interessante porque essa cidade fortificada de Troia foi inicialmente, ela conseguiu ser destruída, e aí estão as ruínas para isso, por causa de uma estratégia que ficou famosa, a famosa estratégia do cavalo de Troia. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Conforme está descrito nesses poemas, a estratégia dos gregos, que estavam atacando a cidade dos troianos, foi de fingir, depois de 9 anos de batalha, estavam cansados, tudo, eles fingiram que iriam embora, então pegaram os barcos e fugiram ali da costa, mostraram que os barcos estavam indo embora, mas eles deixaram um presente na praia para os troianos. Eles deixaram um imenso cavalo, vocês viram lá na foto, um cavalo de madeira, deixaram lá na praia como um presente para os troianos. E simularam que eles foram embora. Na verdade, eles estavam escondidos, né? O exército ficou escondido. E o que acontece? Que os troianos, quando viram aquilo, ficaram se debatendo o que fazer com esse cavalo de Troia. Será que eles deveriam queimar? Será que eles deveriam destruir? Será que eles deveriam aceitar esse presente de grego, né? Como a gente fala, e levar para a cidade, para dentro da cidade. Depois de muito debate, a história conta que eles acabaram aceitando e levando esse imenso cavalo de madeira para dentro da cidade que era cercada por muralhas. Só que eles não sabiam que esse cavalo era oco por dentro. E dentro desse cavalo de madeira estavam escondidos soldados gregos que haviam escondido, inclusive, armas e tudo que eles precisavam para uma guerra dentro desse cavalo. E incluso o idealizador dessa estratégia, que foi Odisseu, para quem leu lá para preparar para o vestibular as famosas obras literárias de Homero, né? E o que, que aconteceu? Durante a noite, quando a cidade estava tranquila, todo mundo dormindo, os soldados gregos começaram então a sair dessa imensa estátua de madeira e abriram os portões da cidade e os demais combatentes ali que estavam escondidos, né, que tinham apenas fingido que tinham ido embora, eles puderam entrar e puderam então saquear, incendiar e destruir completamente a cidade de Troia, deixando ela em ruínas, como vocês viram lá no slide. E é interessante porque aqueles que não leram talvez as obras de Homero já devem ter ouvido falar dessa estratégia, a estratégia do cavalo de Troia, ou talvez até dos vírus, porque tem um vírus, né, chamado cavalo de Troia, que entra no computador ou nos telefones e ele entra como se não quer nada, né? E depois que está lá dentro, daí ele acaba destruindo a máquina e todos os dados do usuário, né? Seja qual for a sua lembrança da mitologia grega ou da estratégia do vírus do computador, o fato é que a estratégia do cavalo de Troia funcionou, ela conseguiu penetrar, entrar dentro. Talvez alguém lembre do filme, por exemplo, Troia, né? Com atores famosos lá, Brad Pitt e tudo mais, que relatam a história da mitologia grega, mostrando como funcionou a estratégia para entrar nessa cidade. Seja qual for a sua lembrança, é interessante a gente entender essa estratégia, porque ela simboliza muito bem a estratégia que o inimigo usa contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, conduzido obviamente pelo Espírito Santo, ele conhecia muito bem o que estava acontecendo com a igreja, o corpo de Cristo, ali na Ásia Menor, as igrejas que ele conhecia, no final do primeiro século. E ele sabia que a igreja estava sendo atacada, ela estava sendo bombardeada para aqueles que estavam tentando sabotear, enfraquecer, destruir os alicerces da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estavam tentando destruir esses alicerces, que eu digo, a doutrina, a base da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então João considerou importante ele compartilhar, depois que nós vimos no capítulo 3, tudo que ele falou sobre o amor, sobre a importância de amar ao próximo. Ele diz que aqueles que eram da verdade, então, deveriam saber o que ele vai dizer aqui no capítulo 4, no início do capítulo 4. Então, com esse contexto, para aqueles que realmente precisavam conhecer, como se fosse essa estratégia do cavalo de Troia, tentando entrar dentro da igreja, e João vai então relatar esses versículos que nós vamos ler e meditar, e vamos tentar discernir que ferramentas que nós podemos entender hoje e usar para o nosso dia a dia, para estarmos atentos a esses presentes de gregos, né, a esses cavalos de Troia no nosso meio. Então vamos ler, eu convido os irmãos a acompanhar a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: amados, aí vocês já percebem o carinho com o qual João está falando aos seus leitores. Não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presencialmente já está no mundo. Até aqui. Vamos orar ainda mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por passagens como essa na tua palavra, porque, Senhor, como foi a intenção do apóstolo e a tua vontade é que estejamos alertas. Obrigado pelo carinho, pelo amor que tu tens demonstrado por cada um de nós, por ter sustentado, Senhor, a nossa fé até aqui e por nos dar, Senhor, então, passagens para meditarmos, para discernirmos, para entendermos bem aquilo que é verdadeiro, aquilo que é coerente com a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, ensina-nos, dá, Senhor, discernimento, que possamos olhar ao nosso redor e discernir, ver aquilo que realmente é compatível com a tua palavra. Fala aos nossos corações. Me ajuda, Senhor, nesse momento. Contamos com a tua graça, que a tua palavra esteja sendo exaltada e que tu esteja fazendo a obra nos nossos corações. Em teu santo nome. Amém. Muito bem. É um mandamento. Ele diz com todo carinho, mas ele é categórico. Quando ele diz amados, ele diz realmente um mandamento muito forte: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Toda criança, e os que são pais aqui de crianças pequenas podem compartilhar isso, se alegram em receber um presente, né? E o que acontece quando uma criança recebe um presente? Ela fica se perguntando, mas de onde veio esse presente, quanto custou, quem que mandou, quem que está dando? Ela faz isso? Não. O que ela faz? Começa a abrir o presente, né? A rasgar o papel e tudo mais. E mesmo os adultos, mesmo os estudiosos de literatura que conhecem até a história, que conhecem a lição do presente de grego, que muitas vezes é ciente do que significa até a história do cavalo de Troia, facilmente ficam encantados, como ficaram os troianos com aquela estátua de madeira maravilhosa. E ficam encantados com a embalagem, com a aparência, e acabam dando créditos às boas intenções das pessoas, independente da procedência. E por isso que João admoesta aqui os seus leitores a serem prudentes e dizem aqui: não deem créditos, no sentido, não coloquem a sua confiança, a sua convicção, a sua fé, que é um dom precioso que nós temos, em qualquer coisa, em qualquer espírito. Ops, caiu. Parem de acreditar em qualquer um que se diz cristão, que se diz representante de Deus. Obrigado. Fiquem atentos, não deem créditos, não deem crédito, literalmente, não deem valor, atenção a isso. A qualquer um que se diz representante de Deus, que diz falar no poder do Espírito, profetizar e até fazer sinais. Quando a Bíblia diz qualquer espírito, é porque existem outros espíritos no mundo. Paulo diz, quando ele escreve aos Efésios, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 12. O inimigo, sabendo da curiosidade do homem sobre a eternidade, se aproveita dessa vulnerabilidade, desse desejo de abrir o presente rapidamente. É assim que a gente acaba se comportando. E aproveita disso para inserir esses muitos falsos profetas no nosso meio, com astúcia, com a arte de dissimular, de camuflar o erro para que pareça verdade, expondo uma meia-verdade, iludindo, usurpando, adulterando a palavra de Deus. Pedro também afirma, assim como no meio do povo surgiram vários profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, segundo a Pedro 2:1. Não é porque alguém diz que está usando a Bíblia, que fala de Jesus, que canta, que ora, que está frequentando uma igreja, que esteja cercado de vários seguidores, não significa que é um autêntico filho de Deus, de acordo com o que as Escrituras definem. Pode ser um verdadeiro, autêntico cavalo de Troia no seio da igreja, no seio da igreja local. Se eu perguntar para vocês terem uma ideia, quem recitou maravilhosamente bem o Salmo 91 da seguinte forma: está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Está escrito isso lá em Mateus 4. Quem foi que falou isso? Satanás. Sim, ele conhece, decora a palavra de Deus. E por isso, justamente ele conhecer a palavra de Deus, que ele sabe onde que é o ponto que ele pode distorcer, que ele pode omitir, que ele pode apenas mudar alguma coisinha para que ela esteja adulterada. E aí ele pode introduzir a sua dúvida, o erro, a distorção da palavra de Deus, porque o seu objetivo é fazer com que os cristãos se afastem da sua palavra. E é sempre a mesma estratégia. O inimigo já usava essa estratégia desde o Jardim do Éden, e ficou evidente isso lá. Por quê? Ele primeiro lança a dúvida, ele coloca a dúvida, lá quando ele estava conversando com Eva no Jardim do Éden, ele coloca a dúvida, ele planta junto com a dúvida a semente do erro para confundir, Pois ele diz lá, ah, é assim que Deus disse, como duvidando, não comereis de toda a árvore do jardim, sabendo que Deus, na verdade, disse que o Senhor, isso lá no versículo 3, 1, né, mas no capítulo 2, no versículo 16 e 17, diz que o Senhor havia dado a Adão e a Eva a possibilidade, então, de comer de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceberam a sutileza do inimigo em jogar a dúvida, falando assim, não, mas ele não comereis de toda a árvore, ele inverteu para que justamente parecesse que o negativo, né, a parte de não comer, era de todas, e era justamente o oposto, né? Deus tinha falado, olha, todas as árvores vocês podem comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda estratégia do inimigo é a negação. Ele afirma que Deus não diz a verdade, ou que não é tão claro assim, depende da interpretação. Não, mas não seja tão rígido, depende de como você vai interpretar. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Você está levando essa palavra muito ao pé da letra. Se Deus disse que iriam morrer se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, não, certamente não vai. Não, você está de brincadeira. Então é a negação. A palavra de Deus não precisa ser levada tão a sério assim. E a terceira parte dessa estratégia do inimigo é, por fim, aí sim introduzir a mentira de uma vez, o erro, né? E algo que Deus não havia mencionado, ele introduz. Ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso é uma mentira. Ele introduziu isso. Então essa é sempre a estratégia do inimigo, né? Lançar a dúvida, a negação e depois distorcer a palavra de Deus. E assim tem sido através da história. O diabo com seus exércitos de demônios, seus obreiros, seus falsos apóstolos, continua usando as mesmas táticas e com suas vãs sutilezas, como Paulo diz aos Colossenses 2:8, ele usa para enganar e levar pessoas para longe do Evangelho, para longe do Senhor Jesus, para longe de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. No final do primeiro século, a igreja primitiva já havia sido iludida e já havia levado o cavalo de Troia para dentro da igreja. Por quê? Os gnósticos, que é característico dessa época, no final do primeiro século, eles haviam, com seus discursos atraentes, né, carismáticos, eles haviam já alcançado postos de liderança na igreja. E eles estavam influenciando ativamente tudo o que era ensinado, tudo o que se passava dentro das igrejas. E mesmo aquela geração já havia esquecido o que os apóstolos haviam anunciado e as próprias advertências do Senhor Jesus. Lá, Paulo diz também, quando ele está visitando, lá em Atos 20, quando ele está visitando a igreja em Éfeso, ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando as coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Atos 20, 29 a 31. Que isso iria acontecer. E alguns anos mais tarde, talvez 20, 25 anos mais tarde, no final do primeiro século, eis que a igreja já estava com o cavalo de Troia dentro da própria igreja. O inimigo estava influenciando dentro da própria igreja. Aos coríntios, Paulo, ele é muito cirúrgico, para não falar que ele usa um machado, né? Então, pensar num bisturi mas ele usa o verbo cortar. Olhem lá comigo, abram em 2 Coríntios 11. É um texto que fala muito a respeito do que acontecia na época. Diz assim: mas o que faço e farei é para cortar ocasião aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, imitadores, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformarem em ministros de justiça. Então Paulo está dizendo aqui, o primeiro verbo é: eu farei cortar, no sentido eu vou eliminar, vou podar ali na raiz, a ocasião para aqueles que estão tentando infiltrar dentro da igreja. E aqui esse cortar é realmente podar na raiz. Sabe quando vocês estão, a Jaque lá, de vez em quando na cozinha, ela está cortando o legume, né? Então ela corta o legume e põe de lado, corta uma cenoura e vai empurrando. É uma ilustração desse cortar, no fundo é uma santificação, está separando. Ela está no processo de separação. É esse cortar, por dar uma árvore na raiz. Há um tempo atrás nós tínhamos um abacateiro em casa que precisava... as raízes estavam influenciando o cano, coisas do tipo, a gente precisou cortar a raiz. Quando cortou a raiz, caiu. Para minha surpresa, né? Caipira da cidade, né? Não conheço como que funciona essas coisas, né? O que aconteceu? Caiu a árvore, porque a gente cortou a raiz. E aquilo é isso que ele está falando: olha, eu vou cortar a ocasião àqueles que buscam com intuito, com o desejo, com o plano, né, de serem considerados iguais a nós, cristãos. Por que será que esses falsos profetas, esses que pregam um falso evangelho, que estão atrás apenas do lucro e fazer comércio do evangelho, por que será que eles não tentam ser igual ao Deus Mamon, lá, o Deus que o Senhor Jesus falou em Mateus 6, o Deus das riquezas? Não, eles tentam ser iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, aqui no caso, falsos embaixadores, falsos imitadores, que apenas pretendem ser cristãos, obreiros fraudulentos, com fraude, transformando-se em apóstolos de Cristo. Quantas vezes a gente escuta, né? Apóstolo não sei quanto, apóstolo não sei quanto. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros de Satanás se transformarem em ministros de justiça, se apresentam como se fossem pastores, como se fossem missionários. Ciente dessa realidade, o apóstolo é claro. O apóstolo João, ele diz aqui claramente: não deis créditos, antes provai os espíritos. E provar aqui significa, lá voltando em 1 João 4, provar significa testar, examinar, escrutinar, provar no fogo. Aqui, provar é o mesmo verbo que eles usavam nessa época para testar o metal no fogo, né? Para fazer o ferro fundido e tudo mais. Os espíritos se procedem de Deus, porque muitos, não são poucos, são muitos falsos, falsos profetas que têm saído pelo mundo afora. É como se fosse uma obra missionária saindo pelo mundo afora para espalhar o erro. São missionários propagando o erro. Essa é a estratégia do inimigo. E infelizmente são muitos anticristos que estão por todos os lados, têm saído pelo mundo afora, ensinando um outro evangelho, manipulando a sinceridade, a ingenuidade das pessoas e procuram enganar, como foi a mentalidade do anticristo. Lá no capítulo 2, versículo 26, nós estudamos isto. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Capítulo 2, versículo 26. Se autoproclamando bispos, apóstolos e até mesmo o próprio Messias, como o Senhor mesmo, o Senhor Jesus alertou sobre o final dos tempos, que iriam surgir falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24. Hoje nós vivemos numa sociedade em que, do politicamente correto, né? Onde precisamos tomar muito cuidado em pôr os pingos nos is, né? Em tomar muito cuidado em comentar qualquer coisa referente a esse ou aquele. Para muitos, a única, parece que o evangelho do Senhor Jesus Cristo se resume apenas naquele versículo, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Parece que foi a única coisa que o Senhor Jesus disse, né? É verdade, é bem verdade que nós não somos juízes no sentido de sair aí determinando sentenças, condenamos as pessoas ao inferno e tudo mais. Não nesse sentido. Mas Deus vai se ocupar disso, não precisa se preocupar. Porém, quantas não são as outras passagens bíblicas e tantas outras contextos que nos dizem justamente que nós devemos julgar no sentido de discernir, usar o nosso julgamento. Lá em 1 Coríntios 2,15 diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Ou ainda em 1 Coríntios 14, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os demais julguem. Não absorvam qualquer coisa, mas tenham discernimento. Usem a massa cinzenta para julgarem. De forma categórica, Paulo diz aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, categoricamente ele diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Em outras palavras, pensem, independente da maioria, mesmo que seja contra o fluxo, a correnteza, pensem de forma diferente, pensem biblicamente. Não devemos confundir a fé cristã com uma credulidade cega. A fé bíblica, ela examina, ela discerne, ela vê a racionalidade, a lógica, e com fé, que é a certeza daquilo que nós não vemos, nós confiamos. Os bereanos foram famosos por isso, né? Lá da região de Bereia, inclusive eles eram mais nobres do que esses que Paulo havia acabado de dizer que deveriam julgar, os tessalonicenses. Por quê? Talvez os tessalonicenses absorviam qualquer coisa, sem pensar. É muito provável que isso era o contexto. Por isso que lá em Atos 17 diz que os bereanos, os de Bereia, os cristãos de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, com toda boa vontade, com toda sinceridade, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Eles absorveram, por quê? Porque eles receberam e foram controlar, foram ver se realmente era de acordo com a palavra de Deus. Não aceitaram qualquer coisa. Aqueles que acreditam que tudo que tem etiqueta evangélica é verdadeiro, são alvo fáceis para o inimigo conduzir ao erro, agindo como que um cavalo de Troia, né, que aceita esse presente grego, que depois vai acabar levando para a destruição. E a pergunta que você pode estar falando, mas como é que eu faço para reconhecer o erro? E aí o apóstolo João, ele diz isso no versículo 2. Nisso reconhecereis. Aqui está a chave. Vai ser nisso que nós vamos reconhecer o erro. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Uma das características da estratégia do cavalo de Troia, lá de Odisseu, foi para se infiltrar, era misturar, estar dentro da cidade. E o inimigo usa essa mesma estratégia, porque ele quer misturar para estar dentro do seio da igreja, e ele quer misturar a verdade com o erro. Afinal, dentro daquilo que tem a aparência de verdade, traz escondido o presente de grego, o engano, mais destrutivo do que a mentira, se ela fosse descarada. Os gregos haviam tentado durante 9, 10 anos, tentaram destruir as muralhas de Troia. E não haviam conseguido, porque era um ataque frontal, direto ao inimigo, né? Mas não, eles se dissimularam através dessa estratégia do cavalo de Troia. Como perceber? Como detectar? Como reconhecer o mal dentro daquele bonito presente do cavalo de Troia? A primeira coisa que a gente pode se perguntar, e às vezes aconteceu já, me lembro de um jovem da igreja de Cosmópolis que uma vez veio me perguntar o que você acha disso, daquilo tal, eu nunca tinha ouvido falar. Então a primeira coisa que a gente tem, assim, para ter um pouco de discernimento, e hoje com a internet a gente consegue muito disso, é conhecer a procedência. O que os troianos deveriam saber, né? Porque foram os gregos que deram um presente. Por isso que é um presente de grego, né? Se a procedência é duvidosa, quem que está falando isso? Cuidado. Quais são os pontos? O que está por trás dessa pessoa? Tem algum relato? Isso é usar discernimento. É julgar no sentido de discernir. Então, ele está falando, nisto reconhecereis. E aqui, esse verbo reconhecer é perceber, obter conhecimento intimamente. Então, vamos ver o que ele fala. O que ele fala sobre o Espírito de Deus? Ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, que é o Salvador, que é o Senhor, que está ressurreto. Ele confessa tudo isso. Qual a declaração de fé? Por isso que lá no nosso site tem a declaração de fé. Se alguém quer conhecer a ação bíblica, entra lá, vai saber o que nós acreditamos. Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer diante de muitos falsos profetas, como nós vimos no versículo 1, que estão por aí na rua, na internet e todo o tempo. Muitos, muitos, muitos. Quem é Jesus para eles de verdade? E aí você vai se surpreender, porque muitos falam uma meia-verdade. Ah, foi um grande homem. Sim, é verdade, Jesus foi um grande homem. Mas se eles param por aí, não está correto. Ah, foi um grande profeta. Sim, é verdade, ele profetizou as coisas que vão acontecer. É verdade, mas não é só isso. Ah, foi um grande líder. Sim, foi um grande líder que mudou a história da humanidade. Sim, mas não é só isso. Ah, é um ser divino. É verdade. Ah, foi criado por Deus. Não, cuidado. Por quê? Porque conhecendo as Escrituras, você vai achar lá em Gênesis que o Senhor Jesus estava na criação. Então ele não foi criado. Lá em Gênesis 1, 26, todo mundo conhece aquele versículo. Façamos o homem à nossa imagem. Então o Senhor Jesus, desde a eternidade, fazia parte da Trindade com o Pai. Façamos, não é? no plural. Então, conhecendo as Escrituras, opa, peraí, esse aí está falando que Jesus foi criado, peraí, é apenas um espírito? Ah, mas é... Ah, Jesus é apenas um caminho. Ah, é, todos os caminhos levam a Deus. Não, há um só caminho. A gente tem que conhecer. Nos diz lá em 1 Timóteo 2,5. Há um só caminho. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Contrário ao ensino, por exemplo, dos mórmons ou testemunhas de Jeová, a Bíblia mostra claramente que Deus é 100%, que Jesus Cristo é 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Então a gente precisa ter discernimento sobre essas coisas. Quando vem bater na sua porta lá com uma história, com todo um gentio lá e vem como fosse um cavalo de Troia. Posso entrar? Vamos bater um papinho, tomar um café? O próprio apóstolo já havia escrito, lá a gente viu isso no primeiro capítulo, quando ele afirma categoricamente que Jesus Cristo é Deus e que ele se tornou homem. Lá diz no princípio, no versículo 1 a 3, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E depois no versículo 14, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus foi anunciado pelos profetas do Velho Testamento, como Emmanuel, Deus conosco. Ele era Deus, é Deus conosco, habitando entre nós, no qual habitou corporalmente, com toda a plenitude de divindade, como Paulo diz aos Colossenses 2:9. E ao mesmo tempo, aquele que as nossas mãos apalparam, também diz João lá no primeiro versículo da epístola, que as suas mãos apalparam, ou seja, era de carne e osso, dizendo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João 5:20. Tomé precisou tocar no lado, aqui no corpo, para daí crer que Jesus Cristo havia vencido a morte, havia ressuscitado, e aí ele se dobra, talvez na exclamação mais bonita, uma das mais bonitas da Bíblia, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece o Senhor Jesus como Deus, Senhor. E observem, voltando aqui no texto, no segundo versículo, capítulo 4, todo espírito que confessa, e confessar aqui, lembra quando a gente estudou... capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, lembra, o título da pregação era homologação, né? Porque confessar aqui é homologar, homologeu em grego, né? Homologar, dizer a mesma coisa, não negar, mas admitir os fatos, né? Uma homologação, você verifica os fatos. Então aqui confessar, todo espírito que reconhece que está de acordo com Deus, está homologando a palavra de Deus, está de acordo que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Significa estar de acordo com Deus, reconhecer que Cristo, como homem, é ressurreto dentre os mortos e igualmente Senhor, Deus, Deus do universo. Por isso que Paulo insistia tanto em salientar nas suas pregações o fato do Filho de Deus ter se dado numa cruz, porque aí teve realmente, era um fato, todos sabiam que a cruz era uma pena de morte para um ser humano. E ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ao invés apenas de ele ressaltar tantos sinais e a sabedoria de Jesus, que era um presente. O Senhor Jesus fez muitos milagres, muita sabedoria. Mas olha lá o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 22 e 23. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Na época, muitos zombavam dos cristãos por creem que Jesus, como podia ser Deus, se ele havia aceitado morrer, ou foi a história que ele foi então crucificado. Então muitos se diziam sábios, diziam, não, mas como é possível um Deus aceitar uma morte tão desonrosa? E é interessante porque a gente pensa que, quando tem pichação e nos muros, a gente pensa que isso é coisa dessa geração, né? Pois bem, em 1857, um arqueólogo encontrou nas ruínas de Roma um grafite, uma pichação, alguém que, na verdade, esculpiu ali, escreveu nas paredes lá da Roma Antiga, o que é conhecido como Alexamenos Grafito, ou o grafito blasfêmio. Porque, na verdade, foi algum pagão que fez uma pichação zombando dos cristãos, isso provavelmente no primeiro ou no segundo século depois de Cristo, onde se zomba de um jovem adorando a Deus crucificado. E observem na imagem, aquele que está sendo crucificado com uma cabeça de burro. E a frase embaixo diz assim: Alexamenos adora o seu Deus. Essa é a tradução. Então, por isso que chama o grafite para Alexamenos, que na verdade, então, é uma blasfêmia, porque estão zombando daquele cristão. Provavelmente esse Alexamenos era um cristão que adorava a Cristo, e o grafite aqui estão falando, mas que loucura, como podem adorar? Era inconcebível na época adorar um Deus que havia aceitado morrer na cruz. E, portanto, Paulo é muito preciso quando ele diz aos Romanos 10, ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, né? Kurios, akal, né? Supremo, autoridade, a mesma palavra que Jeová, Senhor, na Bíblia do Velho Testamento em grego, né? Na Septuaginta, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, se homologa, se diz que está de acordo com Deus a respeito da salvação em Jesus Cristo. Né? Está confessando. Então todo espírito que confessa Jesus Cristo que veio em carne é de Deus. Por outro lado, qualquer que não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor, como Deus e homem perfeito que foi, não está homologado, não está alinhado com Deus. Diz lá o versículo ainda: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Esse é o espírito do anti, do contrário a Cristo, do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presencialmente já está no mundo, essa mentalidade do anticristão, do anticristo. Quando nós vimos lá no capítulo 2, versículo 18, filhinhos, já é a última hora que ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo qual que conhecemos que é a última hora. Ou seja, essa mentalidade do anticristo que um dia virá já está presente nos nossos dias. E cada vez mais a gente vai se acostumando, vai como que cauterizando as nossas consciências com essa mentalidade e o que era repugnante antes agora vai se tornando normal. Então, tudo que é anti-Bíblia, anticristão, antivalores da palavra de Deus, nossa, mas para que ficar defendendo isso? E até alguns cristãos embarcam nisso. Ah, mas temos que aprovar um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não, mas isso é contrário à Bíblia. Não, mas é a época. Dói aos ouvidos, mas pessoas que defendem isso. Ah, a exclusividade do caminho da cruz, da salvação em Jesus Cristo. Ah, não pode ser tão categórico assim. Ah, a ideia de um governo mundial, a ideia de um imposto mínimo mundial, a ideia de que haverá um controle de acesso nas pessoas que precisam mostrar um certo atestado ou que vão poder então comprar ou vender. Essas são descrições que estão lá em Apocalipse 13. É a ideia do mundo sobre o reinado do anticristo. E então o que acontece? Então tudo isso vai entrando aos pouquinhos e vamos aceitando, aceitando, aceitando. E é um espírito contrário. É um espírito do anticristo que já tem desouvido e presentemente já está no mundo. Versículo 3. A aceitação do mundo, das grandes multidões, das mídias, dos números de seguidores, né? Hoje as pessoas são medidas pelo número de seguidores, né? Das curtidas nas redes sociais, né? Não são provas da autenticidade de um servo de Deus. Daquele que se diz que anuncia a palavra de Deus. Ele pode ser um falso profeta que tem saído pelo mundo afora, que está e continua percorrendo o mundo anunciando os seus erros. Por isso que Paulo, ele escreve a Timóteo, ele diz para Paulo naquela época já tomar cuidado. Ele diz para tomar cuidado, ele diz, olha, não fique preocupado com os índices de pesquisas, né, como se as pesquisas fossem confiáveis, né, os índices de popularidade, não vá testar essas pessoas na sua capacidade de fazer sinais ou prodígios, não, mas sim, vai lá e observa, vai ver a procedência. O que eles ensinam? O que eles falam de acordo com a palavra de Deus? Olha lá em 1 Timóteo 1, versículo 3 e 4, depois 6 a 7. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecestes ainda em Éfeso para admoestardes a certas pessoas, né? Para falar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então ele está preocupado com a doutrina, não com os sinais, com os prodígios daquelas pessoas, mas com a doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Aqui discursos vãos, palavras vazias, sem conteúdos. Então fica só com o externo, a aparência. Ah, mas a música é boa, o momento é bom e tudo isso. Mas cadê a essência, a doutrina? Não, desapareceu, se perderam com isso. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem. Mas na frente, então, a gente lê. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Na segunda carta, Paulo ainda adverte mais uma vez a Timóteo do risco da doutrina errada, o risco de naufragar na fé, de desviar do caminho, nomeando explicitamente quem são esses falsos cristãos. Vejam lá, em 2 Timóteo 2, versículos 17 a 18, diz assim: a linguagem deles, desses que são falsos, corrói como um câncer. Olha as palavras de Paulo há 2000 anos atrás, né? Fala de para um oncologista, né, de câncer. Mas corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Ele nomeia, ele põe o nome, põe o dedo. Quem são esses? Esses se desviaram da verdade, asseverando, ou seja, afirmando, ensinando sobre uma nova base, que a ressurreição já havia acontecido, que a igreja já havia subido aos céus. E o que que acontece? Eles estão o quê? O que está escrito aí? Pervertendo a fé a alguns. Eles estão pervertendo, tirando do rumo a fé de alguns. Para Tito, ele afirma mais uma vez também, e Tito que estava ali em Creta, formando a igreja local ali, ele diz que era fundamental, porque é indispensável que o bispo, ou seja, o líder da igreja, seja apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, aqueles que dão discursos vãos, palavras vazias, sem conteúdo, e enganadores, especialmente os da circuncisão, se referindo aos judeus. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Ganância. Estão ensinando algo errado. Paulo adverte a Timóteo, Paulo adverte a Tito. Olha, fique atento. Ele até nomeia, olha, fique atento quem são essas pessoas. Fiquem atentos, porque eles estão ensinando algo diferente da palavra de Deus. E como conclusão, irmãos, a gente vê que o profeta Oséias já dizia no Velho Testamento. O povo, a dona Eunice sempre menciona esse versículo, né? O povo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Eu não sei quantas vezes por semana você investe para estudar a palavra de Deus. Em grupo, num pequeno grupo, na igreja, no estudo bíblico, mas também individualmente. Para você ter o seu, adquirir o seu conhecimento, você poder meditar, entender, anotar, tomar notas, ir buscar no mapa, entender o contexto, qual o propósito daquela passagem, ler o comentário, alguma coisa assim. O que Deus quer me ensinar com esse texto? Também para refletir sobre as lições que você pode tirar para o seu dia a dia, ver como se aplica aquelas verdades na sua vida. Eu não sei quantas vezes você faz isso durante a semana, mas o que eu sei é que se você não tem esse hábito, você está exposto ao cavalo de Troia. Você está exposto aos falsos mestres, aos pseudos cristãos, que estão infiltrados no meio daquilo que se diz igreja evangélica. Disseminando heresias, falsas doutrinas, enganando aqueles que exploram a ingenuidade e a sinceridade e a ignorância dos mais simples. É urgente, e eu repito, é urgente a necessidade da igreja verdadeira do Senhor Jesus de ter discernimento doutrinário, para poder discernir mais e mais, quanto mais difícil vai ser. A liderança da igreja, ela tem a responsabilidade de orientar, de esclarecer, de orar junto com o rebanho, de dar conteúdo bíblico para que as pessoas possam discernir. Mas é de todo obreiro que deve ser bem aprovado. Todos os cristãos que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, como Paulo diz a Timóteo, que conhece a intimidade, que sabe discernir, que sabe encontrar passagens relacionadas, encontrar o contexto, o que Deus quer nos ensinar. Todos devem ter isso, para justamente não cair em heresias, em falsas doutrinas, aqueles que exploram a genuidade e a sinceridade de muitos, para não receberem presentes de gregos, como o cavalo de Troia. Nem sempre a liderança vai poder fazer como Paulo fez aqui, que ele especifica claramente quem eram os que estavam perturbando, ensinando outra coisa. Ele diz lá, nós lemos em 2 Timóteo, Himeneu e Fileto. Então ele põe o dedo e fala, olha, é esse cara aí, cuidado com esse. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a liderança da igreja vai poder falar assim, olha, cuidado com fulano, cuidado com ciclano. Nem sempre. Eu gosto bastante da frase do pastor Hernandes Dias Lopes, numa entrevista que ele deu, que essa entrevista é interessante, quem tiver a oportunidade de encontrar na internet. Ele fala que é triste a realidade do que se diz evangélico no nosso Brasil. Ele diz assim, o propósito fundamental dessas falsas igrejas com esse falso evangelho é o lucro e não a glória de Deus. Não há salvação dos perdidos. Não há edificação da igreja. Nós precisamos repudiar, lembra do cortar que Paulo falava? Repudiar o falso evangelho. Ele não abençoa as pessoas, ele escraviza as consciências. Que Deus possa nos dar discernimento para sermos guardados como igreja do Senhor, e que de forma que vimos o apóstolo Paulo dizer aos coríntios, tenhamos sabedoria para podar, para repudiar, como diz aqui o Hernandes Dias Lopes, a podar realmente, a cortar qualquer ocasião para o presente grego, para o cavalo de Troia. E a esses enganadores, manipuladores, charlatões, ditos evangélicos, a palavra de Deus diz assim que são homens, obreiros, nós lemos isso lá em 2 Coríntios 11, né? Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Sabe de uma coisa? A gente não precisa se preocupar, não, com eles em si mesmos, porque o fim deles, diz lá em 2 Coríntios 11, 15, o fim deles será conforme as suas obras. O apóstolo Pedro usa palavras fortes, e eu termino com isso, para dizer claramente o que a palavra de Deus diz sobre falsos apóstolos, sobre falsos profetas, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, movidas por avareza, ganância, né, que nós vimos antes, farão comércio de vós. Eu gostaria de virar uma mercadoria de comércio? Com palavras fictícias, meias verdades, mentiras. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Para eles, para esses fraudulentos apóstolos, para eles está reservada a negridão das trevas. Que Deus guarde a cada um e nos preserve como igreja, apegados à sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu és soberano em todas as coisas e nós Te louvamos por isso. Porque Tu já sabias, Senhor, desde a eternidade, desde sempre, o mundo que nós viveríamos hoje. Tu já sabias, Senhor, em que geração nós estaríamos, onde nós estaríamos, em que contexto. E Tu sabias, Senhor, que a Tua igreja iria ser atacada por falsos profetas, por obreiros fraudulentos que usurpam e e zombam do teu nome. Senhor, mesmo assim, tu confiaste, Senhor, na tua igreja, na tua palavra, e tu nos ensinaste, Senhor, através da tua palavra, a termos discernimento, a termos sabedoria em discernir, em saber julgar e saber diferenciar o que é bíblico e aquilo que não é verdadeiro. Senhor, obrigado pela nossa igreja, pela vida de cada um, pelo desejo de cada um aqui de aprender da tua palavra, desejo de crescer, desejo de ter comunhão com a tua palavra e obter discernimento. Ajuda, Senhor, cada um, ajuda que tenhamos a liberdade de anunciar a tua palavra por completo e que a tua palavra esteja, Senhor, fazendo a obra dos nossos corações, nos dando esse discernimento que precisamos tanto, Senhor. Não sabemos o dia de amanhã, o que as novas gerações vão enfrentar, mas sabemos que a tua palavra e que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então ajuda-nos, Senhor, a nos apegarmos a essas verdades e dá, Senhor, a tua proteção contra qualquer ataque que seja dissimulado contra a tua igreja. É isso que nós te suplicamos e te agradecemos. Agradecendo pela vida de cada um que ama a tua palavra. Em teu santo nome. Amém.